Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. Líderes de todo o mundo se manifestaram sobre o ataque contra o Irã atribuído a Israel e pediram moderação aos dois países.
Para especialistas em Oriente Médio, os ataques contra o Irã foram uma retaliação ao lançamento de mísseis e drones em direção a Israel no último fim de semana.
O mundo acompanha com muita apreensão a troca de ataques entre Israel e o Irã. O conflito no Oriente Médio se acirrou após uma ofensiva de Israel à embaixada iraniana na Síria, que deixou 16 mortos. No dia 13 de abril, a Guarda Revolucionária do Irã revidou atacando Israel com mísseis e drones. E na última sexta, houve a resposta israelense, que está por trás do conflito entre os dois países. A guerra entre Israel e o Hamas pode escalar para todo o Oriente Médio e as consequências para o mundo. O JR 15 Minutos de hoje discute a situação atual do conflito no Oriente Médio com Alexandre Uehara. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Olá, Celso. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer falar com você.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Denise Odorici, correspondente da Record em Tel Aviv, Israel. Denise, pouco mais de 6 meses após o início da guerra contra o Hamas, o governo de Israel se envolve em outro conflito?
Oi, Celso. Tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, professor Alexandre. Olha, a troca de ataques aconteceu num intervalo de 6 dias. Tudo começou com um ataque à embaixada do Irã, um local, na verdade, que reúne vários prédios diplomáticos, inclusive prédio do consulado do Irã, em Damasco, a capital da Síria. Mas não é de hoje, né, que essa relação entre Israel e Irã é conflituosa, já faz várias décadas. E essa inimizade entre os dois países começou, na verdade, em 1979, quando aconteceu a Revolução Iraniana. Naquele ano, o governo monárquico do Irã, que era aliado do Ocidente, inclusive, e também de Israel, esse governo foi derrubado pelos fundamentalistas islâmicos. E aí, isso acabou mudando o posicionamento político do país. Professor, queria tirar uma dúvida com você. No meio desses ataques, dessas acusações, o que está por trás desse conflito? É o posicionamento do Irã contra a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio? Como é que a gente explica essa questão?
Olha, eu creio que, neste momento, sim, nós temos aí uma rivalidade que existe entre o Irã e os países ocidentais, particularmente o Irã e os Estados Unidos. Nós já vimos que desde o governo Trump, né, quando ele saiu do acordo que tinha tido com o Irã, né, os países ocidentais, para tentar evitar que houvesse um enriquecimento pelo Irã, né, com utilização de fins militares, a coisa não vem vindo bem. Né? As relações diplomáticas, as conversões têm sido mais complicadas. E mais recentemente, a gente percebe que assim, temos que olhar aqui no caso da região do Oriente Médio, apesar de, talvez, num senso comum, olhar para o Oriente Médio e achar que o Oriente Médio é muito contra os Estados Unidos, na verdade, a maioria dos países ali tem uma boa relação com os Estados Unidos. Inclusive, um país que é importante, que é a Arábia Saudita, e que é importante, grande, né, e que vinha negociando um acordo com Israel, e o Irã estava ficando cada vez mais isolado, não só pelas sanções internacionais, mas também por essas aproximações que vinham acontecendo de Israel com os países da região. Então, a gente percebe que é uma relação do Irã com os Estados Unidos, mas também na questão geopolítica regional como um todo.
Agora, professor, durante décadas, né, houve uma tentativa de acalmar os ânimos na região, principalmente em relação ao Irã, que já fez várias ameaças contra os Estados Unidos. Esse é um país que tem um forte arsenal bélico?
Sim, é um país que tem um poder militar importante, tanto é que tem até mesmo vendido neste momento armamentos para a Rússia na sua guerra com a Ucrânia, então a gente percebe que tem um potencial importante. É uma aproximação que vem acontecendo do Irã com a Rússia, inclusive para melhorar a sua capacidade de produção industrial em termos de armamentos, então de fato é uma capacidade importante. O diferencial nesse momento é que eles têm uma capacidade de armamentos que é do armamento convencional. Não se tem notícia neste momento de armas nucleares. Mas o risco neste momento, com essa tensão que vem acontecendo, é que o Irã acabe abandonando, de fato, essa situação e vá agora investir, sim, em armas nucleares, envolvendo enriquecimento do urânio, para poder ter suas próprias ogivas nucleares.
Professor, após essas trocas de ataques, o que dá a entender aqui é que os dois governos não vão mais revidar. De qualquer maneira, a tensão permanece alta, eu diria até mais alta do que o normal aqui na região, né?
Esses últimos episódios, né, o ataque de Israel, representante diplomática na Síria, na representante diplomática do Irã na Síria, aí o revide do Irã com ataque a Israel há cerca de 2 semanas, e agora, no final da semana, o ataque de Israel ao Irã, isso tudo acaba trazendo, né, levando à ebulição aí de muitas incertezas, os temores são grandes. O ponto, vamos dizer assim, de um certo alívio é que tanto os Estados Unidos quanto a China parecem estar atuando para tentar conter uma escalada desse conflito. Os Estados Unidos já declarou que tem um compromisso claro de defesa a Israel, isso é um compromisso histórico, mas assim que houve o ataque do Irã a Israel, os Estados Unidos disse que não iria apoiar Israel no ataque ao Irã, e neste momento a gente percebe que nos bastidores também a China tem atuado para tentar evitar que haja aí uma escalada, uma conversação com o Irã, que é um parceiro importante do Irã em termos comerciais, para evitar que haja agora uma tréplica por parte do Irã contra Israel.
Professor, o governo de Israel está muito desgastado dentro do próprio país, né, com um conflito prolongado contra o grupo terrorista Hamas. E, por sinal, hoje, até mesmo o diretor do Serviço de Inteligência Militar israelense, o general Aharon Aliva, pediu demissão pela responsabilidade da falha que ocorreu no sistema de defesa no dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas. Enfrentar o Irã nesse momento pode prejudicar ainda mais a popularidade de Benjamin Netanyahu, né?
Sim, eu creio que ele está numa situação bem complicada, né? Nesse momento, a sua popularidade já é baixa, mesmo dentro de Israel, o fato de ter aí uma não resposta, né, à recuperação dos cidadãos israelenses que foram sequestrados lá pelo Hamas, isso causa também uma insatisfação, porque as pessoas estão cobrando não a morte das pessoas do Hamas, mas a recuperação dos cidadãos israelenses, e isso não tem acontecido. Então, a popularidade dele já vem caindo, não só internamente, mas também internacionalmente. As ações militares, com a grande mortandade de palestinos e pessoas da faixa de Gaza, têm feito com que haja muita crítica, inclusive dos próprios aliados, né, ocidentais, como o próprio Estados Unidos, países europeus, criticando esta ação militar de Israel. Então, isso tudo coloca o Netanyahu numa situação hoje bastante complicada e delicada.
O confronto de Israel contra o Hamas e também contra o Hezbollah gera preocupação por causa dos efeitos, os danos para o povo palestino. Agora, quando a gente pensa na possibilidade de uma guerra maior, um conflito ampliado, quais seriam as consequências até para a economia mundial, né? Porque é uma região estratégica, a gente está falando aqui do Oriente Médio. O mercado de petróleo seria um fator que mexeria com os mercados do mundo todo? Então, dá para a gente prever uma consequência desse tipo?
A parte econômica é uma das grandes preocupações, né? Particularmente o petróleo, a região é uma região importante, fornecedora de petróleo para o mundo, e até este momento, vamos dizer, apesar das variações, não houve uma grande escalada também em relação ao preço do petróleo. Há uma grande preocupação, porque se esta situação de instabilidade, de conflito, se amplia, aí sim teremos muitas complicações. Mesmo no caso do Irã, se envolvendo agora na guerra com o Israel, Irã hoje não é um grande país. Ele é importante produtor, está entre os principais, mas só para ter uma ideia de escala, a produção hoje de petróleo, o fornecimento de petróleo do Irã para o mundo está muito próximo da produção de petróleo do Brasil. Então, é importante sim, mas há ali uma certa moderação. Foi muito mais importante no passado. Agora, a preocupação de que este conflito que hoje se envolve o Hamas e o Hezbollah se amplie é muito preocupante, porque isso pode, de fato, levar a uma escalada, e aí, no mundo em que a economia já não está muito bem, uma elevação do preço do petróleo seria muito ruim para todo mundo.
Além da questão econômica, agora vamos falar da geopolítica, né? Um confronto entre Israel e Irã. Esse confronto pode colocar potências, outras potências mundiais em lados opostos? Então, a gente estaria aqui falando de dois eixos, Estados Unidos e União Europeia de um lado, China e Rússia do lado do Irã, né, num lado oposto. Como é que a gente pode dividir aqui essa questão geopolítica, professor?
Sim, neste momento em que ainda não estamos numa posição de, vamos dizer, radicalização, né, em termos de apoio entre o Irã e o Iraque, não há uma polarização do Irã e Israel, a gente percebe que tanto a China, que é a segunda maior economia do mundo, e os Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo, estão tentando fazer com que não haja uma escalada. Mas, de fato, o conflito entre Israel e Irã é até meio interessante, porque você tem ali Israel, um país de uma população muito pequena, de cerca de 10 milhões de pessoas, um pouco menos do que isso, e o Irã com quase 89 milhões de pessoas, praticamente 10 vezes maior, né? Porém, quando a gente olha da perspectiva militar, o orçamento de defesa de Israel é muito superior ao do Irã, é mais do que o dobro. Enquanto se estima que Israel tem um orçamento de 19 bilhões de dólares, o do Irã, 9 bilhões. Mas, e aí, Israel também já é uma, apesar de não ser declarado assim, Israel já é reconhecido como uma potência nuclear. Então, é uma relação desigual, e aí os apoios dos Estados Unidos e da China para cada uma das partes, que a gente sabe que o Irã está muito mais próximo da China hoje, Israel, como nós vimos falando, está com apoio dos Estados Unidos, um conflito entre esses dois países, e hoje vamos dizer assim, é um conflito meio que procuração, né, porque China tem interesse de um lado e Estados Unidos do outro, uma guerra acentuada, né, um conflito de fato deflagrado entre essas duas nações, levaria ao envolvimento maior da China e dos Estados Unidos. De um lado, vamos ter Estados Unidos com os países ocidentais, países europeus, e do lado iraniano, teremos com certeza a própria China, que hoje já é um interlocutor importante do Irã, e a própria Rússia, como nós vimos falando, que também é um importante interlocutor do Irã. Então, teríamos aí uma cisão, né, mais forte das relações internacionais.
Vamos voltar a falar a respeito da relação geopolítica regional, professor. Apesar de muçulmano, o Irã tem um governo xiita e outros países poderosos da região, como a Arábia Saudita, são sunitas, uma outra vertente do Islã. Essa questão religiosa é importante nesse confronto?
Sim, diria que é muito importante, né? Um pouco dessa cisão, dessa separação que existe no Oriente Médio está relacionada exatamente à questão religiosa, né? A Arábia Saudita, como você mencionou, sendo sunita, o próprio Iraque, né, que neste momento ele tem uma posição meio dúbia, porque, né, houve a guerra do Irã-Iraque, os Estados Unidos apoiando o Iraque, e até recentemente, para nós que temos um pouco mais de idade, para os jovens nem tão recente, mas a intervenção norte-americana tentando implantar a democracia no Iraque acabou levando a uma desestabilização, e aí permitiu que o Irã, já que o Iraque é um país predominantemente xiita e os sunitas eram a minoria e era ligado ao Saddam Hussein, isso acabou fazendo com que também o Iraque caísse um pouco mais na área de influência do próprio Irã. Então a gente percebe que o Irã, por meio das questões religiosas, tem proximidade hoje com o Iraque, tem proximidade com o Hezbollah, proximidade com o Iêmen, e isso vai fazendo com que o xadrez regional acabe se tornando mais complexo, porque não é uma questão apenas de proximidade geográfica, mas quais são as relações também religiosas que as populações têm com o Irã e os governos locais.
E uma questão que vem correndo pela beirada, né, professor, é a cidade de Rafah, na Palestina. Rafah fica ali no sul da faixa de Gaza, é onde estão refugiados mais de um milhão e meio de palestinos, desde que começou a ofensiva israelense no território palestino. E Israel vem dizendo já há algum tempo que pretende fazer a incursão terrestre em Rafah, o que é visto com preocupação, né, por outros governos, por outros países, por causa da situação justamente dos civis que estão ali em Rafah abrigados. E qual é a situação atual do confronto entre Israel e Hamas?
Esse é um ponto bastante preocupante neste momento, porque existe dentro da faixa de Gaza uma porção muito pequena da faixa de Gaza que hoje estão localizados a maior parte da população da faixa de Gaza. E isso traz grande preocupação, porque um ataque hoje, uma ação militar de Israel nessa região pode levar a muitas mortes ou ampliar de maneira significativa as mortes, e há uma resistência, uma preocupação internacional de que essa ação não venha a acontecer, porque isso poderia promover uma morte muito maior, né, ou mais mortes ali naquela região. E também acho que neste momento o próprio Netanyahu e o governo israelense também já percebe que existe ali uma sensibilidade muito grande para essa região. Então, creio que uma ação militar ali naquela região hoje vai ser mais cuidadosa do que tem sido até esse momento.
Agora, professor, o governo israelense aprovou um pacote de US$5 bilhões para reconstruir e fortalecer comunidades israelenses na fronteira com Gaza, que sofreram um ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado. É um reconhecimento de que, apesar de tentar acabar com o Hamas, Israel sabe que vai continuar sendo alvo de extremistas na região?
Creio que esse é um certo consenso, né? De tantas dúvidas que existem em relação a esse conflito, há um certo consenso de que o conflito, de fato, não termina neste momento, por mais que haja muitas mortes na faixa de Gaza, e até porque a percepção é que a população hoje da faixa de Gaza, os jovens que são sobreviventes, tanto homens, mulheres e crianças principalmente, daqui a algum tempo eles se tornam adultos, toda essa experiência que eles estão tendo, né, de serem atacados, de verem seus parentes mortos, tem gerado um rancor, uma dificuldade, né, em aceitação dessa situação. Então, assim que esses jovens se tornem com mais idade, que tenham a possibilidade de ter alguma ação também contra Israel, existe uma grande probabilidade de que isso aconteça, exatamente porque essa rivalidade agora com a ação de Israel, da forma como foi, não diminui o descontentamento das pessoas da faixa de Gaza contra Israel, mas muito pelo contrário, aumentou. Então, isso faz com que a preocupação de Israel seja legítima, porque de fato isso deve acontecer.
Agora, professor, para encerrar, em relação ao Brasil, um conflito entre Irã e Israel pode afetar de que forma o Brasil?
Neste momento, o mundo está muito, muito interligado, né? E aí um dos principais fatores é exatamente o petróleo, como nós falamos, né? Nós sabemos que o Brasil ainda é um país que, apesar de produtor de petróleo, exporta o petróleo que o Brasil tem, que é o petróleo mais pesado, tem que importar petróleo e combustíveis. Mas, de qualquer forma, independentemente desse equilíbrio que pode haver até numa equação em termos energéticos, a elevação do preço do petróleo no mercado internacional vai impactar a economia brasileira, porque a economia brasileira ainda depende muito do seu transporte, do uso das rodovias, ou seja, o transporte que consome combustível fóssil, e isso levaria a uma interpelação no Brasil também. E nós sabemos que a taxa de crescimento do Brasil não está fácil, a nossa taxa de juros ainda está bastante elevada, a economia está soluçando, né? Cresce um pouquinho, mas não tanto assim. Então, um episódio que venha criar mais instabilidade internacional, dificultando o crescimento das economias para as quais o Brasil exporta, elevando o preço do petróleo no mercado internacional, isso teria impactos negativos bastante significativos para o Brasil, na minha opinião.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, senhor.
E agradeço também a presença de Denise Odorici, correspondente da Record em Tel Aviv, Israel.
Celso, muito obrigada. É sempre um prazer enorme falar com você aqui nesse podcast, passar um pouquinho da minha experiência aqui da cobertura da guerra. E obrigada também ao professor Alexandre.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.